Boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas de volta à loucura nossa de cada dia. Tema de hoje, por que você acha que é bipolar? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer toda vez que eu escuto alguém dizendo que é bipolar, alguém se dizendo bipolar. E na maioria das vezes, quando eu faço essa pergunta, por que você acha que é bipolar? A resposta é mais ou menos assim. Ah, é porque eu mudo muito de humor, eu sou impulsiva, resolvi mudar o corte de cabelo de uma hora para outra, eu usava cabelo longo, mas hoje me deu a louca e eu passei a máquina 2. Gente, eu sou muito bipolar, agora eu tô aqui chorando, desesperada na frente do espelho, mudei de ideia de novo. Deixa eu te falar uma coisa, você não é bipolar. Você é, me parece, uma neurótica que tem altos e baixos na vida e lida bastante mal com isso. A princípio, nada de bipolar aí. Ah, eu sou muito agressivo, né? Outros dizem, né? Já vi homem dizendo. Sou muito agressivo, às vezes, com a minha namorada e no mesmo dia sou carinhoso com ela. Será que eu sou bipolar? Talvez você seja um covarde, mas bipolar você não é. O que eu quero falar hoje é muito importante, eu considero importante, eu queria dividir com vocês isso aqui para que a gente aprenda e que a gente possa escutar um pouco melhor o que é psicose e o que é neurose, para psicanálise, né? Eu sei que vocês se interessam pelo tema, eu recebi muitas perguntas sobre, principalmente sobre a bipolaridade, que talvez seja a forma de psicose mais popular. Né, forma de uma psicose mais popular hoje em dia na nossa cultura, embora existam outras, tá? Então a pergunta, por que que você acha que é bipolar? E para começar a poder responder isso, a gente tem que diferenciar o que é para psicanálise. Uma psicose, uma estrutura psicótica e uma estrutura neurótica, tá? Para não transformar a bipolaridade... ou o termo bipolar, né, num adjetivo neurótico, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Os neuróticos se apropriaram desse termo e tudo passa a ser bipolaridade. É muito ruim, por exemplo, para quem é realmente bipolar, né? Poder se escutar, se diferenciar nesse sentido, ter um diagnóstico, vamos dizer assim, da própria bipolaridade. Tão difícil, gente, e tão difícil para os psicanalistas e psiquiatras hoje fazer essa diferença. Continuando. Então, a bipolaridade é uma psicose, assim como a paranoia, a esquizofrenia e a melancolia. Tá? Esses são estilos de psicose para psicanálise, né? Paranoia, esquizofrenia, melancolia e a dita psicose maníaco-depressiva, que seria o que a psiquiatria chama de bipolaridade. Eu acho os dois termos ruins, eu vou dizer por quê, tanto a bipolaridade quanto a psicose maníaco-depressiva, que é como a psicanálise nomeia. Tem uma série de problemas, entre outros, porque o que é considerado depressão aqui na psicose, nas psicoses, é bem diferente de uma depressão neurótica, tá? Então, acho que tem um problema aí, já de cara, de como se nomeia essa condição. Mas o que é psicose e o que é neurose? Tá? A gente já vai chegar lá. Em primeiro lugar... Eu queria dizer que eu me recuso a classificar a psicose ou a neurose como uma doença ou como um transtorno que é como os manuais psiquiátricos fazem. O que, na verdade, é uma maneira de existir no mundo, não uma doença. Né? Então, aí, começando a diferenciar um pouco como a psicanálise faz essa leitura... do que é uma psicose e como a psiquiatria faz essa leitura, tá? É bem diferente. Então, para a psicanálise, é uma maneira de existir. Uma psicose maníaco-depressiva, por exemplo. Né? Eu vou chamar aqui de bipolaridade para simplificar as coisas, mas sabendo que é um termo psiquiátrico a bipolaridade, tá? Não é psicanalítico. Então, um tipo de defesa, uma maneira de existir, e um tipo de defesa que o sujeito encontrou para se defender daquilo que foi, por algum motivo, insuportável para ele, né? Então, o que que acontece? Não é uma doença. Como que você pode classificar como doença ou transtorno a maneira que a pessoa escolheu para existir no mundo? Começa por aí, tá? A grande questão, e aí tem uma outra discussão que a gente pode até aprofundar mais para frente, né? A grande questão é que quem escolheu esse tipo de defesa psicótica nos dias atuais, nos dias de hoje, são realmente aqueles que mais sofrem por vários motivos, né? Talvez, e aí é uma teoria que a gente tem que discutir, alguns psicanalistas colocam sim essa pergunta, eu acho ela muito importante, que é: por que os psicóticos hoje seriam aqueles sujeitos que mais sofrem por sua condição, né, psíquica? Porque, exatamente porque o discurso atual seria o discurso perverso, né? E o discurso perverso sendo aquele discurso que exclui o sujeito e as suas questões, reduz tudo e a todos a meros objetos, né? O discurso atual, portanto, seria aquele que valoriza unicamente a produção, né? Devemos nos manter produtivos, apenas isso. Anestesiados e produzindo como robôs, né? Então, a atenção com a singularidade de cada sujeito, de cada pessoa, é a base da abordagem psicanalítica. Por isso, talvez, que ela seja mais importante do que nunca nos dias de hoje, porque exatamente por a gente viver numa sociedade que cada vez tem menos espaço para o detalhe e para o valor das vidas individuais. O discurso perverso, que é o primo do discurso capitalista, descaracteriza o indivíduo, a pessoa, a ponto de não se poder nomear o desejo, vamos dizer assim. A atual onda de suicídios está aí para nos dar provas disso, né? Como a vida e o significado que cada um tem ou tenta dar para a própria vida está sendo reduzido a ponto de se perder, né? Então, o indivíduo desapareceu. O discurso, e aí não apenas o discurso médico, mas o discurso da nossa cultura atual, tenta reduzir as histórias particulares a estatísticas, números, percentuais, como se as pessoas fossem objetos a serem consertados, né? Como se você levasse para a oficina, conserta e volta o mais rápido possível, porque precisa continuar produzindo. Esse é o discurso perverso. Então a gente vive numa época de adaptação convencional às normas sociais. Mesmo que isso signifique que a longo prazo as coisas não correrão nada bem para esse indivíduo, que é o que a gente vê todo dia na clínica. É preciso escutar a história de cada um com muita atenção em cada detalhe. Você não é bipolar porque acordou triste de manhã e não quis levantar da cama. E à tarde já estava feliz indo para a academia e depois à noite voltou e se sentiu angustiado antes do jantar porque teve uma discussão com a sua namorada e depois começou a assistir Netflix e depois foi dormir dando risada. Quer dizer, a princípio, esses altos e baixos que todo mundo nomeia como bipolaridade não tem nada a ver com bipolaridade, né? Não para psicanálise. Da mesma maneira que você não é necessariamente um depressivo porque perdeu alguém que amava muito e faz um mês que você não tem vontade de levantar da cama. Não, a princípio você não é um depressivo. Pode ser extremamente saudável embora seja quase proibido, viver uma tristeza profunda hoje, pelos motivos que eu disse agora há pouco, culturais, né? Eu não conheço absolutamente ninguém que passe uma existência sem em algum momento atravessar períodos, às vezes longos, de tristeza, e às vezes de tristeza profunda. Não dá para passar pela vida... Ninguém é impermeável, ileso, ninguém passa ileso. Né? É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, e a psicanálise aí se diferencia bastante, por exemplo, da psiquiatria, né? Porque não é possível tentar classificar, como os manuais psiquiátricos fazem, com diagnósticos pseudoestatísticos, vamos dizer assim, né? Então, tá há 6 meses triste, é antissocial, não quer tomar banho. Bom, peraí, vamos ver aqui. Ah, é depressivo, cumpriu 3 ou 4 checklists, né? Vai fazendo um checklist de sintoma. Ah, bom, você é um depressivo, vamos dar antidepressivo então, para que você volte a produzir o mais rápido possível. Gente, ficar triste, cada um tem uma maneira de viver o luto, a tristeza, por qualquer motivo que for. E aí a grande discussão, existe uma grande discussão entre alguns psicanalistas e uma parte da psiquiatria. Não vamos reduzir e não vamos generalizar, mas... Não se pode pegar um manual psiquiátrico e colocar que porque está 6 meses triste é um depressivo. É preciso escutar caso a caso, né? Então a psicanálise não deveria, né? O psicanalista é aquele que não deveria escutar apenas os fenômenos superficiais. A gente tem que escutar o que aquele fenômeno representa para cada pessoa. Talvez aí seja a grande diferença entre a psicanálise e a psicologia, a psiquiatria e as outras psicoterapias. Tá? A psicanálise se diferencia aí. Ela escuta a posição discursiva e não fenômeno, apenas. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um caso clínico aqui. Vamos pegar duas pessoas que apresentam exatamente a mesma queixa. Então elas chegam no consultório... reclamando ou se queixando de uma timidez paralisadora em situações sociais. Tá? As duas apresentam uma preocupação muito grande com a autoestima, com a própria imagem corporal, e, portanto, o rótulo de fobia social poderia, a priori, ser aplicado aí nas duas pessoas, tá bom? Mas numa conversa mais profunda, numa investigação mais detalhada, a gente percebe que no primeiro caso, o sintoma tem a ver em como agradaria essa pessoa ser percebida por outras, e como o olhar do outro é importante para ela, e como é importante para ela se sentir desejada. E por isso a fobia social e a paralisia e a inibição, tá bom? Enquanto no outro caso, a mesma queixa de inibição social, se a gente for escutar um pouco melhor e permitir que o outro fale, né? Escutar o outro, em vez de colocar um rótulo. Né? Então, no outro caso, a queixa de inibição social poderia ser porque existe a crença delirante de que os outros podem estar lendo os seus pensamentos e por isso ela evita ao máximo estar exposta em público. Porque para ela, quando ela está exposta em público, ao público, as outras pessoas poderiam estar realmente lendo os pensamentos. Você percebe que a mesma queixa de inibição social, a priori, parece a mesma, né? Mas são duas posições ou duas maneiras de encarar essa queixa completamente diferentes. São loucuras diferentes. Cada um tem a sua. E as maneiras de lidar com essa loucura também são diferentes. Tanto para o psicanalista quanto para quem procura ajuda. Hã? São maneiras muito distintas. E é isso que eu estou propondo no podcast de hoje. Né? que a gente possa saber um pouquinho o que é a psicose, o que é a condição do psicótico e o que é a neurose e o que é a fuga da realidade na neurose. São dois modos de fuga da realidade, gente. Mas são maneiras diferentes de fugir da realidade. É interessante a gente saber isso para desmistificar um pouco, tirar esse tabu. De alguma maneira, todos nós somos loucos. A loucura não é só um psicótico que é louco. O neurótico tem uma outra maneira. Tá? Então vamos lá. O que deve guiar um analista na sua escuta é a maneira como que cada um se posiciona em relação ao seu sintoma. O que esse sintoma significa para essa pessoa. E o mais importante, como ela situa o analista em relação a esse saber que ela apresenta, né? Aí a gente começa a fazer diferenças grandes. Talvez a grande diferença é que a psicanálise escuta a posição do sujeito. Quando me perguntam qual é a diferença entre psicologia e psicanálise. Tá. Um dos pontos é esse. A psicanálise escuta a posição discursiva do sujeito. De que posição ele fala e em que posição ele coloca o analista na transferência. É aí que talvez um diagnóstico possa ser feito, né? Na transferência entre analista e analisando. Jamais fora dela. Vamos ver agora quando que a gente pode diferenciar, como a gente pode diferenciar uma psicose de uma neurose pela posição discursiva e não apenas pela presença de fenômenos, né? Como eu já disse aqui. A ausência de dúvidas pode ser um claríssimo indicador isolado. Se a gente for pegar um indicador isolado, a certeza ou a ausência de dúvidas é o maior indicador de uma presença de uma psicose. Um sujeito que fala da absoluta posição de certeza. Parece bem atual, né? Mas vamos lá, vamos bem atual em relação à posição de certeza dos nossos dias, né? Das certezas absolutas, né? Mas vamos levar um pouco adiante para a gente entender um pouco melhor. Essa certeza, ela pode assumir a forma de uma convicção, por exemplo, absoluta de alguma verdade irrefutável, né? Então, a CIA está me perseguindo, colocou uma escuta na minha casa e a qualquer momento eles podem me pegar aqui, então eu tive que fugir. Peguei um avião para Miami e estou aqui hoje porque eu tenho certeza que a CIA está me procurando. Bom, não pegaria um avião para Miami, eu fugiria para outro lugar, mas enfim, vocês entenderam, né? Mas pode ser também uma grande certeza, uma teoria científica, uma certeza religiosa, do tipo, ah, eu estou recebendo sinais claros de Deus e ele me escolheu para divulgar essa verdade no momento certo para as pessoas certas. É esse tipo de certeza delirante que eu estou falando aqui, tá? É claro que nem sempre um delírio vai se apresentar com essa clareza espalhafatosa. O delírio pode estar funcionando muito bem na realidade do dia a dia, sem a maioria das pessoas se dar conta disso. Eu vou dar um exemplo de como um delírio pode ser perfeitamente corriqueiro e não espalhafatoso dessa maneira, porque esse seria um tipo de psicose relativamente fácil de identificar, né? Olha, eu acho que eu sou a reencarnação de Deus na Terra e tenho uma mensagem a todos para dar na hora certa. Esse tipo de delírio mais destoa mais da realidade, até certo ponto, né? Porque a gente escuta tanto isso, né? De alguns pastores, alguns líderes religiosos, de todas as religiões fundamentalistas, né? Eu colocaria aqui a própria religião católica como um grande delírio da humanidade. Mas aí seria um outro debate que eu não quero entrar agora. Eu queria entrar na questão clínica, né, de quem sofre de cada condição, neurótica ou psicótica, para a gente poder fazer essa diferença. Então, como eu estou dizendo, o delírio pode estar funcionando na realidade do dia a dia. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Pierre Aulagnier, que era uma psicanalista francesa, já morreu há algum tempo. Ela relatava o caso de uma paciente que era o seguinte: segundo a opinião de todos, era um membro, essa paciente dela, essa analisanda dela, era um membro normal da sociedade, era casada, com filhos, dona de uma loja, uma mulher que conversava com seus clientes e que só procurou ajuda naquela época porque uma fobia se intrometeu na sua vida. Demorou algum tempo para Pierre poder realmente escutar que a paciente tinha uma teoria peculiar sobre como as crianças nasciam. Né? A teoria dessa analisanda era a seguinte: o esperma masculino não desempenhava papel algum, exceto o de excitar o aparelho procriador da mulher, e a vagina era então obrigada a introduzir a substância masculina nesse aparelho. E por isso os homens morriam mais cedo e ficavam calvos. Olha que interessante a construção delirante dela, né? Nesse detalhe. Né? Essas ideias delirantes nunca tinham despertado qualquer atenção, porque ninguém jamais tinha parado ou pedido que ela falasse sobre as ideias e as opiniões dela, sobre a concepção ou sobre como as pessoas procriavam. E quando outras pessoas levantavam o assunto, ela dizia o seguinte, dizia para Pierre, a analista perguntou: mas e como que você lidava quando as pessoas falavam sobre ter filhos, como as pessoas vêm ao mundo? Ela falava: olha, ou eu saía de perto ou eu não escutava. Aí, grande diferença. Na psicose, o saber e a verdade estão absolutamente colados. Não tem possibilidade de separação. Na neurose, embora a pessoa pode ter uma convicção absoluta de algo, de alguma coisa, de alguma teoria, ela alimenta dúvidas internas. É possível, na neurose, fazer uma separação mínima entre saber e verdade. Em outras palavras, vamos lá? Para um psicótico, a verdade existe. A verdade com A maiúsculo. Para um neurótico, não. O neurótico pode, sim, ter uma confiança absoluta, sustentar com unhas e dentes um saber filosófico, político, religioso, mas tem também o sentimento de que esse saber não coincide com a verdade em algum momento. Como se o conhecimento nunca fosse suficiente para responder às nossas grandes questões individuais mais profundas na neurose, né? Então, o neurótico tem esse desejo de saber mais. O neurótico faz perguntas. O psicótico tem certezas. Olha a diferença. A certeza neurótica é abalada por dúvidas em algum momento. O saber neurótico é falho. Ele oferece espaço para dúvida. Existe fratura mínima entre saber e verdade. E é exatamente porque esse saber falha, o saber do neurótico falha, que o neurótico pode supor que um outro, por exemplo, o analista, tenha resposta para o seu sintoma. O psicótico, ele não atribui o saber ao outro dessa maneira. E ele não é tão bobo quanto o neurótico, vamos dizer assim. Para o psicótico, é ele que detém o saber e, no máximo, ele procura um analista para apresentar e compartilhar um pouco desse seu saber. Você percebe a diferença? Um neurótico supõe o saber do lado do outro. O psicótico coloca o saber do lado dele. e compartilha eventualmente essa verdade com o outro. São posições muito diferentes, né? Por exemplo, o Freud, na Introdução ao Narcisismo, que é um texto importantíssimo que eu já falei no último podcast, ele vai colocar a questão, a posição psicótica e a posição neurótica, fazendo uma diferença muito interessante, né? Ele coloca assim: o neurótico pergunta, será que o outro realmente me ama? Eu realmente amo o outro? Né? Colocando a questão amorosa, né? Enquanto a posição psicótica seria: eu sou amado, o outro me ama. Uma posição de certeza. É claro, gente, que eu estou falando aqui, quando eu me refiro a essa certeza delirante, ela está presente, sim, em alguns pontos do discurso psicótico. Na eclosão de um surto, na construção do delírio, fica mais claro, mas são duas posições em relação ao outro muito diferentes, né? Como o neurótico e o psicótico se colocam. É claro que é muito mais fácil, vamos dizer assim, falar de uma psicose desencadeada, né? Ou em pleno surto, ou na construção de um delírio, essa posição de certeza fica mais evidente. Porque fora de uma crise, ou um psicótico que nunca se deparou com uma crise, tem um semblante de neurose que funciona muito bem. E a priori, para a maioria dos leigos, não teria diferença nenhuma. Então é preciso a gente diferenciar também o que seria uma psicose que nunca encontrou uma crise, um psicótico que nunca encontrou uma crise, de um psicótico que já desencadeou alguns surtos. Tá? Também tem essa diferença. Bom, o sujeito psicótico, também por essas diferenças que eu estou apontando, sofre a depressão de uma maneira muito diferente do que seria uma depressão num neurótico. É por isso que tem que ter um cuidado muito grande, poder escutar um a um. O erro mais comum que eu escuto é tratar uma psicose maníaco-depressiva como se fosse uma depressão neurótica, medicando essa pessoa psicótica com antidepressivo. Não só não resolve a depressão, como aumenta o risco ou aumenta a possibilidade de desencadear um surto de mania. Ou uma virada maníaca, que seria mesmo a eclosão de um delírio. Né? Da construção de um surto e depois a construção de um delírio. Eu cansei de escutar depoimento de sujeitos, de analisandos psicóticos com psicose maníaco-depressiva, falando sobre os efeitos da medicação errada e as consequências. Né? E o mais comum, o mais recorrente é escutar que no começo eles foram diagnosticados com depressão, tomando antidepressivos que não, a priori não eram, né, para ser tomados. Então procurem um médico e um médico competente que tem uma escuta além da fenomenologia, gente. Porque se for escutar na fenomenologia, vai medicar um neurótico com depressão ou um psicótico com depressão da mesma maneira, e a depressão neurótica é absolutamente diferente. Né? Um psicótico num episódio de depressão, num bipolar, por exemplo, ele não dorme. Não dorme às vésperas de uma crise ou na iminência de uma crise. Né? A insônia, a depressão do maníaco depressivo, o período depressivo, ao contrário do neurótico, que na maioria das vezes não sai da cama e dorme muito, o psicótico vive como uma insônia. Né? Uma insônia que pode ser encarada da maneira errada, pelo que eu tenho escutado, por médicos e psicanalistas. Tem que falar sobre isso. Talvez a melhor maneira, e aí eu recomendo fortemente que vocês assistam os depoimentos, por exemplo, da Julia Jolie no YouTube. O que ela diz sobre a própria experiência com a psicose, sobre a bipolaridade dela, é uma aula. Eu nunca escutei um psicanalista, um psicoterapeuta, um psiquiatra falar de maneira tão clara e tão bem fundamentada quanto ela fala da própria condição psicótica. Da iminência de um surto, de como foi o surto. Ela filmou ela em pleno surto. Ela se filmou e publicou isso, teve a coragem. Ela presta um serviço para quem é psicótico tão importante, entre outras coisas, para desmistificar, para tirar esse tabu. Ela fala sobre a condição dela de uma maneira brilhante, mais interessante, mais importante do que qualquer médico ou psicanalista ou psiquiatra pode falar. Então eu recomendo. Júlia Jolie no YouTube. E vocês, procurando no YouTube, vocês vão ver outros depoimentos. E tem cada vez mais as pessoas podendo falar. Podendo falar da própria condição. Como que foi para elas, como que desencadeou o surto, como que ela saiu. É muito interessante e muito importante. Me inspiraram a tentar dar uma visão psicanalítica do assunto. Tá? Então, para a psicanálise, isso é muito importante e muito diferente do que o discurso médico e de uma boa parte do discurso cultural atual prega. Para a psicanálise, o delírio de um psicótico já é a tentativa de resolução e elaboração do que estava sendo impossível de resolver por outras vias. Então, o delírio já é a própria tentativa de saída da psicose. Vocês percebem, gente, a importância de poder acolher e escutar o delírio? Porque cada um tem o seu. Neurótico também, a gente não pode chamar de delírio, a gente vai chamar de fantasia. Mas a fuga da realidade é a mesma, não se engane. Em algum momento, cada um de nós já delirou, de alguma maneira. Talvez não todos, nem todos são psicóticos, somos, né? Nem todos somos psicóticos, alguns são neuróticos, mas enfim. Existe a fuga da realidade. Em algum momento a gente criou uma teoria que parecia muito fixa e que não haveria saída. Né? Então, o sintoma da loucura já são as tentativas de resposta à loucura. Então, gente, o seu sintoma não é o incurável. O sintoma é a cura. Deve ser acolhido e escutado. E não abafado por medicamento. Aí talvez a minha grande crítica. Vamos medicar? Sim, mas para que dê condições de falar. E não para tirar a fala. Não para impedir ou abafar a construção daquilo que já seria uma saída viável. Vocês percebem a importância do acolhimento da escuta? A escuta, logo no início da crise, é o método mais eficaz que existe para que o próprio sujeito encontre uma saída que funcione na realidade do mundo. Eu vou repetir. A escuta e o acolhimento, o quanto antes, logo no início, é a grande possibilidade de saída. Tá bom? Isso dito, já disse que eu não sou contra medicamento. Eu também não sou contra os médicos. Eu acho que a psiquiatria tem sim, e alguns psiquiatras, contribuições e funções importantes dentro de um tratamento. Né? Não apenas no caso das psicoses, nas neuroses também a gente vai ver. Psicanalistas e psiquiatras trabalham e deveriam trabalhar em conjunto. Mas o discurso médico, de maneira geral, anda alinhado com uma certa homogeneização vigente no nosso discurso, na nossa cultura, né? Eu acho que a psicanálise, de alguma maneira, descola disso, por escutar a posição discursiva de cada um. Bom, e para finalizar, eu quero falar um pouco aqui de como e por que algumas pessoas escolhem a defesa neurótica, escolhem o estilo neurótico, né? E outras escolhem a defesa psicótica. A escolha acontece nos primeiros anos de vida, essa escolha, gente. Impossível de isolar um único fator, porque seria um, porque é um psicótico ou porque é um neurótico. Isso não é tão importante. O que é importante saber é que assim, o sujeitinho, ainda que nos primeiros anos de vida, de alguma maneira tem participação nessa escolha. Né? Há razões para uma pessoa ser um neurótico ou um psicótico, são multifatoriais. Então elas dependem do campo de desejo dos pais, de como foi inscrita na linguagem pelos pais, ou pelos pais, quando eu digo, é por quem cumpre a função paterna e materna, não quer dizer um pai, mãe, um homem, uma mulher, por quem cumpre a função paterna desse bebê. E aí pode ser dois homens, duas mulheres, três homens, uma mulher, dois homens, um gato e um cachorro. Não importa, desde que isso aconteça de alguma maneira. Então, como foi inscrita na linguagem, o campo do desejo dos pais, das questões do ambiente social e cultural da época que vive, né? E como eu já disse, da própria escolha. A partir do que viu ou escutou nos primeiros tempos de vida. Ainda que seja uma escolha forçada, porque o sujeito se depara com condições que estão dadas de alguma maneira, a gente não pode tirar a escolha desse sujeito. Porque é exatamente a escolha que ele teve de alguma maneira no começo, ele vai ter na saída. A gente precisa considerar que teve uma escolha possível na entrada de uma neurose ou numa psicose, não importa, porque a saída vai ser pela via de uma escolha e de uma decisão também desse sujeito. Então, tanto para o neurótico quanto para o psicótico, a questão é como se separar da mãe. Isso é muito complicado, técnico, e eu vou tentar resumir de uma maneira mais fácil possível. Talvez a gente tenha que fazer um outro podcast só para falar da metáfora paterna. O que que é a metáfora paterna? Eu vou tentar usar uma linguagem menos técnica e mais prática para a gente poder entender. Mais acessível, né? Então, a mãe... O que que é a mãe para a psicanálise? A mãe para a psicanálise é o campo do desejo do outro. O campo que inclui o desejo dos pais, ao qual estamos alienados. Deixa eu explicar um pouco mais, vai. O desejo da mãe, para cada um de nós, é uma incógnita. Ninguém entende o que a mãe quer. Bom, principalmente quando a gente está falando de nós mesmos, né? Das nossas próprias mães. Porque é da pergunta. Vamos lá? Olha como se constitui um sujeito nos primeiros dias, meses e anos de vida, né? É da pergunta, o que a mãe quer de mim, onde o sujeitinho funda a sua existência no mundo? Vou repetir. É da pergunta. É claro que um sujeito de 3 dias não vai perguntar o que a mãe quer de mim, gente. É a maneira que eu estou encontrando aqui para a gente falar de como cada um significa o desejo da mãe. Se o desejo da mãe é uma incógnita, esse, cada um de nós, em algum momento, vai fazer uma operação que é a seguinte. O que que essa mulher quer? O que que a mãe quer de mim? Porque eu vou me... Fazendo essa suposição do que a mãe quer, eu vou me colocar como aquilo que falta para ela. Essa é a operação de significar o desejo da mãe. Você vai dar um significado. O problema é que esse significado é pela via de uma suposição. Não é? Você percebe como essa operação é profundamente imaginária? Eu vou supor que eu sou aquilo que eu imaginei que falta para a mãe, para minha mãe. E aí eu me constituo como sujeito desejante. Eu sou o falo, eu passo a ser o falo da minha mãe. Ou para minha mãe. Você percebe a importância de uma mãe que dê espaço para que essa pergunta aconteça? Espaço para que a significação do desejo aconteça? Uma mãe muito colada. E quando eu digo mãe, é quem está exercendo a função materna, né? Mas enfim, acho que isso já ficou claro. Uma mãe muito colada ou absolutamente distante não possibilita a elaboração dessa pergunta. Então, uma questão se coloca. O que a mãe quer de mim é impossível de ser respondida exatamente no que, no que você supõe. Você percebe que assim, o que a mãe quer de mim, o que ela quer, eu nunca vou conseguir, porque é uma questão dela. Mas ainda que eu não consiga responder a questão dela, eu tenho que supor qual é a questão dela para que eu consiga me colocar com alguma função no mundo. É a partir daí que eu vou me colocar ou na fantasia ou no delírio com uma função. Então, nessa operação a gente pode fazer uma diferença entre a psicose e a neurose. O neurótico seria aquele que conseguiu, de alguma maneira, fazer a pergunta e elaborar uma resposta. Ele teve uma mãe, não apenas uma mãe, mas todos os outros motivos que eu já disse, culturais, multifatoriais, vamos dizer assim, teve condições de fazer essa pergunta, e nessa operação de resposta, algo foi simbolizado. Né? Podemos dizer aí que o filho se faz de falo para a mãe. Então, na operação de responder o que a mãe quer de mim, que seria o mesmo que perguntar assim, o que o outro quer de mim? O que o outro quer de mim? Eu invento uma resposta. Eu sou aquilo que falta no outro. Me posiciono aí. Está criado um neurótico, tá bom? Na psicose, a criança, por vários motivos culturais, familiares, complexos, não conseguiu elaborar a pergunta. Não pôde. E por isso teve que inventar uma resposta sem fazer a pergunta. A maneira que ela teve de se defender dessa mãe ameaçadora, dessa incógnita, que é a mãe no princípio da vida, a maneira que ela teve de se defender, não podendo fazer a pergunta, foi dando a resposta antes de fazer a pergunta. Dizemos que ela não significou o desejo da mãe. Esse sujeitinho não possui o significante que permitiria a ele responder como falo diante do outro. Você percebe? Por isso que em alguns casos de psicose o outro se torna tão ameaçador e tão invasivo em alguns delírios, né? Porque ela é chamada, essa pessoa no futuro vai ser, pode ou não ser chamada a responder de uma posição que ela não tem a defesa. Ela não conseguiu elaborar esse significante, essa palavra, essa frase, essa marca que a defenderia desse outro, dessa grande mãe, né? A mãe é o mundo, vamos dizer assim, no começo da vida, né? A defesa neurótica se sustenta um pouco melhor. A defesa psicótica pode, em algum momento, falhar ao longo da vida. Pode, nem sempre vai falhar. Pode ser que a defesa psicótica funcione muito bem, em alguns casos melhor, bem melhor do que uma defesa neurótica. Um psicótico, quando está sustentando bem, sem desencadeamento de crise, são os grandes líderes, são os grandes inventores, são os grandes artistas. Mesmo depois do desencadeamento e da saída de uma crise, né? Eu acho que a loucura hoje sofre muito com esse discurso perverso de produção, do que deveria ser. Eu acho que a gente já teve outras épocas onde o louco e a loucura eram muito mais valorizados, muito mais interessantes, né? São grandes artistas, líderes, são as pessoas que, por acreditar numa verdade, levam isso até as últimas consequências. Esse seria é o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim eu já disse qual é. Mas tem o lado que são realmente as pessoas que pensam fora da caixinha. Por que elas pensam fora da caixinha? Porque elas se constituíram fora do registro fálico de alguma maneira, né? Não totalmente fora, ninguém está fora do registro fálico, porque está todo mundo inserido na linguagem, né? Tanto os psicóticos como os neuróticos estamos todos inseridos na linguagem. Em algum momento, o neurótico também teve que fazer uma suposição absolutamente delirante do que seria o outro. Mas tem diferença, sim, em como cada um lida com a sua própria condição. Isso é importante a gente marcar. Então, eu acho que talvez a grande condição humana, tanto neurótica quanto psicótica, é poder se separar da mãe. Vamos lá. Poder se separar da mãe. Uma missão dificílima. Tem gente que passa uma vida sem conseguir fazer isso. Quando eu digo a mãe, é o campo do desejo. Eu acho que já ficou claro. A mãe para psicanálise. Esquece a mamãe. Mamãe de carne e osso, tá? A mãe para psicanálise é o campo do desejo do outro. O que a gente supõe que o mundo deseja da gente. O que o outro quer de mim. Isso é o campo do desejo da mãe. Que inclui o pai. Ou a função paterna. Para psicanálise também não existe essa de pai e mãe nessa normativa, como se a única possibilidade de família fosse um pai e uma mãe, um casal heterossexual, vamos dizer assim. Não. Bom, aí é outra discussão do que seria hétero e homossexual para a psicanálise, que eu não vou nem entrar aqui. Talvez seja um outro podcast, tá? Mas para dizer que é o seguinte, o que importa é como o sujeito conseguiu se defender do mundo ou do que ele supõe que o mundo queria dele no início da vida, dessa mãe. Então, para o neurótico, seria poder barrar essa mãe invasiva e dar limite a essa mãe no caso da psicose. Né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que todos somos loucos. Porque tanto na neurose quanto na psicose ocorre a fuga da realidade. Freud escreveu um texto sobre isso. O texto dele é sobre a fuga da realidade na neurose e na psicose. Eu não lembro a data. 1917? Não lembro direito. Pesquisem. Mas com algumas diferenças, né? Embora exista uma fuga da realidade, na neurose acontece pela construção da fantasia neurótica. E na psicose pela construção de um delírio. Portanto, somos todos loucos, mas com mecanismos diferentes. Muitos neuróticos e psicóticos passam uma vida sem conseguir se separar do campo do desejo materno. A escuta psicanalítica pode ajudar. Que cada um de nós possamos, essa é a minha proposta, de alguma maneira eu consegui fazer isso na minha análise, nos apropriar de nossas loucuras e fazer algo a partir delas. Não contra elas, gente. Usem as suas loucuras a seu favor, pelo amor de Deus. Um beijo, a gente se vê logo mais.